Oi, aqui é Melina Costa e essa é a cobertura especial da COP27, a Conferência do Clima da ONU. No ano passado, quando líderes mundiais se reuniram para discutir a emergência climática, as circunstâncias não eram exatamente favoráveis. O mundo vivia a ressaca de uma pandemia que tinha ceifado mais de 5 milhões de vidas, reduzido a atividade econômica global em 2 trilhões de dólares e tinha deteriorado as finanças públicas de países ricos e pobres. Pois bem, chegou a hora de quase 200 países se encontrarem de novo, dessa vez na COP27 no Egito. E a conjuntura global piorou. A invasão da Ucrânia já dura 9 meses. A Europa, que sempre foi protagonista nas políticas de mitigação do aquecimento global, está ocupada com uma grave crise energética. Voltou até a reativar usinas de carvão, uma fonte de energia suja que estava sendo eliminada do sistema. Isso sem falar no aumento persistente da inflação nas principais economias do mundo. Mas esperar que as coisas se acalmem para depois pensar no clima não é uma alternativa. Um relatório novo das Nações Unidas mostra que mesmo que os países cumpram as metas de reduções de emissões com as quais se comprometeram no Acordo de Paris, o planeta estará entre 2,4 e 2,6 graus mais quente até o fim do século. Ou seja, bem acima da meta entre 1,5 e 2 graus com a qual esses países se comprometeram. É por isso que o senso de urgência dessa COP é maior que nunca. E para o Brasil, em particular, esse evento deve ser um divisor de águas. Depois de 4 anos de recordes no desmatamento, que levaram o Brasil à posição de pária na comunidade internacional, Lula deve comparecer à COP e deve levar uma robusta agenda climática consigo. A ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita Marina Silva também estará lá. Mas, oficialmente, ainda o governo Bolsonaro que representará o Brasil na mesa de negociações. E é esse governo que terá que explicar o descumprimento às metas do Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. No episódio de hoje, eu converso com Stella Hershman, especialista em política climática do Observatório do Clima. Ela fala sobre o papel do Brasil na COP27 e sobre os temas mais importantes e mais espinhosos na pauta desse encontro, a começar pelo financiamento aos países pobres para a adaptação a um clima mais quente. Antes de começar, um recado. Esse é o primeiro episódio da cobertura especial da COP27, que acontece em parceria com o Capital Reset, o site de notícias sobre investimentos e negócios sustentáveis. A partir da semana que vem, o Sérgio Teixeira, editor do Reset, participa dessa cobertura direto de Sharm el-Sheikh, no Egito. E para não perder nenhum detalhe, siga esse podcast no seu player. E se você quiser contribuir para uma discussão mais construtiva sobre o clima, recomende para um amigo. Agora sim, vamos lá.
A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Stella, muito obrigada pela sua participação no podcast.
Obrigada, menina. É um prazer estar aqui com vocês.
A COP desse ano, ela tem um slogan que diz algo como Juntos pela Implementação. O que quer dizer isso?
É, esse slogan, esse mote, né, ele faz referência a uma nova fase, e aí eu digo isso entre aspas, do Acordo de Paris, né? Que em tese a gente está entrando porque no ano passado a gente fechou o chamado livro de regras do Acordo de Paris, então a gente não teria mais desculpas para adiar a implementação. Mas, a bem da verdade, o que a gente sabe é que a implementação ela já é devida há muito tempo, ela já está atrasada, né? O Acordo de Paris ele foi assinado em 2015, mas ele foi ratificado e ele entrou em vigor muito rápido, em tempo recorde. Então, desde 2016, em tese, a gente está aguardando essa implementação, porque quando o Acordo de Paris foi feito, os países já colocaram suas metas e desde então eles poderiam começar a implementar. Mas é claro que a presidência do Egito coloca esse slogan porque a gente tem visto muitas promessas serem feitas no plano internacional. A gente já vê os impactos das mudanças climáticas, mas essas promessas elas não são suficientes ou não foram entregues. Então, eu entendo também a narrativa que a presidência do Egito colocou, né, como meta para esse ano, E eu acho que a expectativa deles é que cheguem com resultados concretos, né, ou pelo menos planos, né, concretos, e menos promessas, menos blá 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 que a gente tem visto nos últimos anos.
Estela, e quais devem ser os principais temas da conferência nesse ano?
Eu acho que a gente pode esperar tensões grandes assim, nesse encontro, né? Quando a gente fala de uma fase de planejamento versus de implementação, é muito mais difícil você colocar em prática do que você falar sobre. O principal exemplo disso é o dinheiro. Não basta, né, os países prometerem financiamento para o futuro. Isso não vai ser mais suficiente, né? Como a gente tem visto nos últimos anos, os países em desenvolvimento querem ver aportes e entregas agora. E esse vai ser um dos grandes temas da COP, ele vai estar presente em todos os tópicos de negociação, ele vai ser o grande pano de fundo dessa COP, eu acho, a questão do financiamento, né? E tem outros temas importantes e que estão relacionados com a questão de financiamento. Por exemplo, o tema de adaptação. Ele é muito caro para a presidência dessa COP. A COP acontece no continente africano e a adaptação é a principal pauta desse continente. O tema de perdas e danos, ele é um debate que vem crescendo e com certeza vai ser um dos grandes destaques, né, desse encontro. E, por fim, o chamado Programa de Trabalho em Mitigação. Ele é uma coisa nova, ele foi criado na COP anterior, na COP de Glasgow, a COP26. E ele é quase que um plano de resgate, um plano B, assim, para que os países que não conseguiram, na COP do ano passado, metas suficientes para manter os objetivos do Acordo de Paris em linha, a presidência da COP26 criou esse plano de trabalho e agora, na verdade, os países têm que desenhar o seu conteúdo, dizer o que, que esse plano vai ser. A gente sabe que a gente precisa aí cortar em 43% as emissões de gases de efeito estufa até o fim dessa década se a gente não quiser perder os objetivos do Acordo de Paris.
Você falou sobre perdas e danos. Você pode detalhar o que, que é isso? O que, que os países querem dizer quando eles falam em perdas e danos, especialmente compensação por perdas e danos?
Perdas e danos fazem referência àqueles impactos que os países eles não conseguem nem evitar, nem se adaptar mais, né? Não é possível mais se adaptar. Então, eles podem ser desde uma perda financeira, então quando a gente vê casas ou infraestrutura destruída por um evento climático, ele pode ser a perda de um meio de vida. Então, se você, por exemplo, tem uma plantação, mas você não consegue mais ter a sua plantação naquele local. E eles podem também ser perdas de materiais, que são bem mais complexas, né, da gente medir, como a perda de um território inteiro pelo aumento do nível do mar, ou a perda de uma cultura, de tradições. Mas como que você endereça as perdas e danos? É com dinheiro. Na verdade, é uma espécie de indenização. Eles não usam muito essa palavra nas negociações internacionais, porque os países envolvidos têm muito receio, muito medo, né, de entrar nessa seara de responsabilidades e indenizações. E é um debate que ele vem se arrastando por décadas e que nos últimos encontros, né, na COP26, a gente já viu isso tomando uma centralidade nas conversas muito maiores. No encontro do meio do ano que a gente teve em Bonn, isso também foi central nas discussões. E parte dessa centralidade que a questão tem ganhado, ela se deve ao fato de que a gente já vem testemunhando os impactos das mudanças climáticas de forma muito intensa. Um exemplo foi o Paquistão, que ficou um terço do Paquistão, ficou inundado. E ali ficou muito claro, não só que se tratava de um caso de perdas e danos, mas como que o sistema de ajuda financeira que existe hoje, ele é completamente insuficiente, ele não dá as respostas necessárias para esse tipo de evento. E eu acho até uma curiosidade interessante da gente pensar que o Paquistão, por coincidência ou não, ele é o país que está na liderança esse ano do maior bloco de negociação do mundo, que é o G77 mais a China. E é um bloco de países em desenvolvimento que vem puxando essa pauta das perdas e danos. Foram eles que propuseram um mecanismo específico de financiamento no último encontro. Então, eu imagino que seja possivelmente o tema definidor do sucesso ou não dessa conferência.
O maior avanço recente nesses esforços de mitigação da crise climática foi o estabelecimento das NDCs, né? São essas metas de reduções de emissões com as quais mais de 190 países se comprometeram lá no Acordo de Paris. Essa foi uma grande vitória, sem dúvida. O problema é que essas metas não são ambiciosas o suficiente para manter o aumento da temperatura abaixo do 1,5 grau que foi estabelecido pelo próprio acordo. Qual que é o contexto, Estela, geopolítico para a revisão dessas metas? Eu pergunto isso porque a Europa, que é um dos principais protagonistas, né, nas políticas de mitigação, está envolvida nessa grave crise energética esse ano. É, por conta da guerra na Ucrânia, a Alemanha, por exemplo, está reativando usinas de carvão, que é uma fonte de energia super suja, que já estava ficando no passado. Então, qual que é o contexto para a revisão e para a criação de metas de NDCs mais ambiciosas nesse ano?
A COP26, que aconteceu no ano passado, era o grande momento de revisão dessas metas, né? O Acordo de Paris, ele prevê um mecanismo de aumento progressivo de ambição climática a cada 5 anos, e esse momento era o ano passado. E o que a gente viu foi exatamente isso que você mencionou. As metas colocadas pelos países continuam não sendo suficientes, tá? Hoje, o mundo se encaminha para um mundo 2,4 graus mais quente, o que é superior ao objetivo menos ambicioso do Acordo de Paris, de 2 graus, e muito distante de 1,5 grau, que é determinante para a existência de países inteiros e impactos menos graves para nós, né, em todo o mundo. Claro que os países podem, a qualquer momento, submeter novas metas e sendo sempre mais ambiciosos. Então, o que a COP26 fez? Ela tomou uma série de decisões para conseguir manter esse assunto sobre aumento de ambição na agenda, né? Por exemplo, ela propôs que tivesse uma mesa redonda ministerial de alto nível todos os anos, a partir dessa COP, para se discutir ambição. Ela pediu às partes, né, que revissem as suas NDCs para ver se elas estavam de fato em linha com os objetivos do Acordo de Paris, o que a gente sabe que nenhum país está completamente em linha com o objetivo do Acordo de Paris. Para você ter uma ideia, poucos países reviram as suas metas esse ano, né? O Climate Action Tracker é um site que acompanha as metas que são apresentadas no mundo todo. Falou que cerca de 20 países esse ano reviram suas metas, inclusive o Brasil. Mas o Brasil, na verdade, ele apresentou pela segunda vez um retrocesso em relação à sua meta original. Ou seja, o Brasil está em violação ao Acordo de Paris. A gente atrapalha mais o mundo do que a gente ajuda hoje. Mas desses 20 países, apenas um deles, de fato, aumentou a sua ambição, que foi a Austrália, que teve uma mudança significativa de governo e agora apresentou uma meta mais ambiciosa. Assim, parte, né, do que pode explicar esse movimento, com certeza, é o contexto político que você mencionou, né? A guerra da Ucrânia, ela com certeza está desviando a atenção dos líderes mundiais em relação às mudanças climáticas. Eles têm corrido ali para encontrar fontes de alternativas de combustíveis fósseis. A gente achou que esses debates, como o que você mencionou que aconteceu na Alemanha, já tivessem superados, né? A gente achou que o mundo tivesse realmente, principalmente a Europa, fazendo essa transição, mas acabam trazendo, ainda que com uma justificativa de ser de curto prazo, trazem essas falsas soluções, né, que só vão piorar e agravar a crise climática que a gente vive. E a gente tem condições de cortar as emissões, né, até 2030, praticamente pela metade, de maneira custo-eficiente. Também nos estudos do IPCC, falando que a metade das estratégias que a gente pode lançar a mão, elas custam menos de $20 por tonelada. E a outra metade, menos de $100 por tonelada. Hoje em dia, investir é mais barato, investir em renováveis, do que seguir com as energias fósseis, e isso vai ser uma questão de sobrevivência para a gente, não vai ser nenhuma questão puramente econômica, né?
Estela, o Brasil acaba de eleger um novo governo que prometeu colocar a questão ambiental no topo da agenda política, mas o Lula, ele só toma posse em janeiro. E o governo que vai representar o Brasil no Egito é aquele que carrega os anos consecutivos de aumento de desmatamento, aumento de emissões e enfraquecimento dos órgãos de fiscalização ambiental. Como é que o Brasil deve ser recebido pela comunidade internacional nessa COP?
Bom, essa eleição deu um peso, né, novo e completamente mais importante para a COP desse ano, para o Brasil. E também do Brasil no mundo, né? Essa conferência do clima, ela vai marcar a volta de um dos grandes players, né? O Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa ao tabuleiro internacional. Vai ser uma grande oportunidade para o governo de transição se colocar. O primeiro grande evento de atenção global depois das eleições. Então, a gente imagina que vão ter sinalizações e posicionamentos nesse sentido. E é com esse governo de transição, o governo que vai estar na mesa de negociação em breve, que o mundo vai querer conversar. É claro que, como você mencionou, o atual governo ainda é o governo que estará nas mesas de negociação. Mas acho que a gente pode separar aqui entre a equipe de negociação, a equipe do Itamaraty, que são profissionais de carreira e que muito provavelmente vão continuar defendendo as posições históricas e técnicas que o Itamaraty vem defendendo. A gente não tem razões para acreditar que vão ter grandes mudanças, né, nos posicionamentos, mas o governo do Executivo Federal, realmente ele vai, se ele já era considerado um pária internacionalmente, aí mesmo que nessa conferência ninguém vai querer sentar para conversar com eles. Vão ficar ainda mais isolados.
Esse governo de transição não pode tomar decisões agora, né? O que acontece é que isso pode ser revisto depois da COP. Então, ou seja, a participação efetiva do Brasil nessa COP pode se dar pelos bastidores, mas oficialmente, assim, nos acordos que são fechados, a gente ainda está com o governo antigo, né? Então está nessa Exato. Fase estranha. Que o que pode acontecer é uma revisão mais para frente.
Exatamente. E é importante falar que o Acordo de Paris diz que a qualquer momento um país pode apresentar uma nova meta. Ele não precisa esperar o ciclo de 5 anos. Então, isso poderia ser feito dia 1º, dia 2 de janeiro de 2023.
Então, vamos entrar mais no detalhe. Stella, qual a situação atual da NDC, ou seja, das metas de reduções de emissões do Brasil?
A gente já apresentou 3 metas climáticas. E as duas últimas são piores do que a primeira. Então, o que o Brasil tem feito é quase que uma espécie de propaganda enganosa. Sabe aquelas propagandas de Black Friday, que você aumenta o preço do produto para depois dar o desconto? Foi mais ou menos isso que o Brasil fez. Então, a gente tinha em 2015 uma meta que foi confirmada percentualmente em 2020, porém, uma base de cálculo da meta tinha aumentado muito. Então, o Brasil estava prometendo chegar em 2030 emitindo 490 milhões de toneladas a mais do que ele tinha prometido anteriormente. Aí, depois de muita pressão internacional, o Brasil reviu essa meta. A sociedade civil denunciou essa escandalosa violação do Acordo de Paris que o Brasil estava fazendo. Inclusive, 6 jovens brasileiros entraram com uma ação questionando essa meta na justiça brasileira. E aí o governo brasileiro sentiu a pressão e atualizou esse ano a sua meta, aumentando o percentual da meta prometida para 2030. Mas esse aumento percentual não foi capaz, com a nova mudança da base de cálculo, de compensar esse aumento que tinha sido prometido. Então, na verdade, a atual meta brasileira continua prometendo entregar em números absolutos menos ambição climática do que a gente tinha prometido em 2015. Ou seja, em 7 anos, a crise climática se agravou. Os países todos estão sendo mais ambiciosos e o Brasil está sendo menos ambicioso, o que é uma violação do Acordo de Paris. Além disso, a gente não tem hoje nenhum plano de implementação dessas metas. Então, a gente tem apenas aí uma promessa numérica e o Brasil, os setores da sociedade brasileira, não fazem ideia do que é preciso acontecer concretamente para que se cumpra essa promessa internacional.
E, Stella, quais que podem ser as possíveis consequências para o Brasil ao não cumprir essas metas?
De fato, internacionalmente, a cobrança ela é limitada. O Acordo de Paris ele não tem a previsão de um mecanismo de punição dos países, mas isso é para todos. O que existe é uma constante atenção dos pares. Então, você pode fazer o que eles chamam internacionalmente de shaming, né? Você denuncia, então é papel da sociedade civil brasileira e internacional denunciar os países que não estão levando a sério seus compromissos e eles vão ser cobrados pelos seus pares nas negociações, você, né, perde prestígio nessas conversas. E no caso do Brasil, o movimento que a gente tem visto internacional acontecer são possíveis fechamentos de mercado. Então, a gente viu a Europa discutindo uma lei para barrar commodities que estejam contaminadas por desmatamento, que tem um potencial grande no Brasil de prejudicar as exportações e livrar a Europa desses produtos contaminados por desmatamento. E essa lei tem iniciativas para se discutir nos Estados Unidos e uma menção até da China, que teria interesse em discutir algo parecido. A gente tem visto a Europa também discutir uma taxa de ajuste na fronteira em relação a carbono. Então, esses movimentos internacionais, eles vão se intensificar daqui para frente. Os países vão ter que incluir aí a descarbonização na sua economia se eles quiserem participar desses mercados globais com os grandes atores.
Um dos grandes temas da COP26 foi o artigo 6 do Acordo de Paris, que estabelece a criação de um mercado global para créditos de carbono. Esse é um assunto bastante importante, especialmente no Brasil, onde é uma grande euforia mesmo relacionada ao tema, né? Principalmente na iniciativa privada, tem a expectativa de que o Brasil poderia vir a ser um dos maiores vendedores de crédito de carbono do mundo por conta das suas florestas, basicamente. Você pode me explicar qual que é a ambição desse artigo 6 e quais os entraves agora?
O artigo 6 do Acordo de Paris, ele na verdade são três instrumentos, tá? A gente fala muito do mercado, mas ele tem dois instrumentos de mercado e um que não segue essa lógica mercadológica. E a ideia por trás do artigo é permitir que os países possam cooperar entre si quando eles estão implementando as suas metas. E quando você fala especificamente de um mercado de crédito de carbono, a gente está falando especificamente do artigo 6.4, que é um desses instrumentos. Ele é um mecanismo de certificação de projetos. Então, pode ter um projeto privado, por exemplo, que vai buscar uma certificação no âmbito da UNFCCC, né, que eles vão ser apresentados, pode ser público, pode ser privado, e eles buscam um órgão supervisor dentro do Acordo de Paris para fazer essa certificação desse projeto. O artigo 6 como um todo levou, né, 5 anos de negociação. A gente chegou a um consenso aí sobre as regras básicas de funcionamento e agora se está entrando no detalhamento do funcionamento desses mecanismos. Então, por exemplo, o órgão supervisor que vai fazer essa certificação, né, no caso do artigo 6.4, ele foi criado esse ano e ele está debatendo as regras sobre o que vai ser certificado ou não, as atividades, as metodologias aceitas, como que funciona o desconto da mitigação geral das emissões globais, que é um cancelamento de uma pequena porção desses créditos de 2% para que você tenha uma reserva, né? E com isso você consiga ter um benefício maior ainda para a atmosfera. Então tudo isso está sendo acordado agora nessas discussões. É realmente como fazer esse mecanismo funcionar. E os países, eles têm bebido, né, muito nos erros e nos acertos do antigo MDL, do antigo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Kyoto. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes assuntos, né? Como é que você concilia os créditos desse antigo mecanismo com o atual, que é um ponto caro para o Brasil. Mas você mencionou o Brasil, né, como um potencial vendedor de crédito de carbono. E eu queria colocar aqui, menina, a minha dúvida sobre isso, né? É claro que o Brasil tem um enorme potencial de créditos. A gente tem não só as florestas que você mencionou, mas também outras possibilidades. O Brasil tem o potencial de ser uma grande economia carbono negativa. Só que a atual política, né, do governo brasileiro de destruição de florestas e do meio ambiente como um todo, ela tem feito as emissões do Brasil aumentarem muito ao invés de caírem. E isso tudo em contexto de recessão, de pandemia, que o mundo inteiro diminuiu as suas emissões. Então, o Brasil, ele está na contramão do mundo. A gente, na verdade, tem produzido menos riqueza e com mais emissão. E eu acho que isso pode colocar o país num papel de comprador de crédito e não de vendedor.
Nossa, isso é chocante. Então, repetindo o que você acabou de dizer, o Brasil produz menos riqueza com mais emissões de gases do efeito estufa. Obviamente, Estela, o desmatamento explica boa parte disso, mas quais são as outras explicações?
O desmatamento hoje é o principal setor de emissões. E se você pegar o segundo setor, que é o setor da agropecuária, você juntando esses dois, você vai ter que a área rural aí é responsável por 3/4 das emissões brasileiras. E o que eu acho interessante é a gente pensar que esses dois setores, essas emissões, tanto de desmatamento como de produção agropecuária, são justamente aqueles que os especialistas chamam de low-hanging fruits. Então, são as emissões coisas mais fáceis da gente cortar. Quando eu falei do IPCC, que ele menciona que muitas, né, metade das opções de mitigação que a gente tem são a custo baixíssimo, de até 20 dólares por tonelada, são justamente essas emissões. Então, realmente, são emissões até burras do país estar fazendo, né? A gente poderia, por exemplo, estar captando, seja com o mercado de carbono ou, enfim, de financiamento internacional, para investir em emissões muito mais difíceis do setor energético, de transporte, por exemplo. E um outro aspecto que é importante a gente atentar é que o governo Bolsonaro fez escolhas que podem comprometer a nossa matriz energética e de médio e longo prazo. A matriz energética do Brasil, ela é uma das mais limpas do mundo hoje em dia, né? Já foi mais, mas continua sendo uma referência assim, global. Mas o governo Bolsonaro, ele fez uma série de políticas esse ano que podem comprometer isso. Então, por exemplo, a gente teve um plano do carvão sustentável que previu aí um aumento, né, na vida da produção carbonífera do sul do país, que é muito de baixa qualidade e que vai aumentar as emissões do setor. A gente também teve, com a privatização da Eletrobras, previsão de termoelétricas e o leilão, outro dia, de termoelétricas a gás, que são infraestruturas que você faz um investimento pesado, porque você ainda vai ter que construir o gasoduto. Então, a previsão delas é de médio e longo prazo e que elas comprometem as emissões do setor, então, por muitos anos a vir. E a gente poderia estar investindo em energias renováveis que, inclusive, teriam um custo mais barato. Então, a gente está contratando hoje emissões para o futuro do país. A gente está sujando a nossa matriz energética, por exemplo, e a gente está queimando esse patrimônio natural que a Amazônia está muito perto do ponto de não retorno dela e aí comprometer aquele ecossistema inteiro.
Aquela última pergunta, você vai para o Egito?
Vou, eu vou estar acompanhando pelo Observatório do Clima as negociações.
Ok, obrigada. Bom trabalho, obrigada pela entrevista.
Muito obrigada.
A COP27 começa oficialmente agora no domingo. Eu volto para o seu feed na semana que vem, junto com o Sérgio do Reset, sempre que houver notícia. E o mais importante, a gente vai traduzir e analisar o desenrolar das negociações e vamos conversar também com os brasileiros participantes. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu player e assine a newsletter do Reset em capitalreset.com. E antes de ir embora, eu quero te deixar com mais uma sugestão. Ouvir o podcast Pauta Pública, da Rede Rádio Guarda-Chuva. Cada episódio nessa temporada é uma entrevista com um jornalista sobre os bastidores de algumas das coberturas mais importantes do país. Então segue aí o Pauta Pública no seu tocador para saber mais sobre as reportagens que ajudam a entender o Brasil. Até semana que vem.